Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. E 30 Moreninha. Tudo naquela ilha fatal se assanhou para Ifiti de Sen.
Ame?
Até a própria mentira. E tu acreditaste muito nessa senhora? Escuta, Leopoldo. Uma vez que com a avó de Felipe conversava na gruta, eu, fatigado e sequioso, bebi um copo d'água da fonte do rochedo. Então a nossa boa hospedada com um seide tome uma fabulosa e singular tradição daquela fonte. Água dizia-se milagrosa, e quem bebesse de ela não sairia da um, quatro, do ilha sem amar algum de seus habitantes. Eis aqui, pois, uma P.O. 4. Não devi mentira, mas uma mentira que citou minha imaginação, de 5i. E visitei hoje, in Orencina que me perseguiu 2 dias, e que me persegue ainda hoje. Uma mentira, enfim, que se transformou em eti verdade, porque eu bebi daquela água e não pude deixar Ifailha sem amar, e muito, um de seus habitantes exante. Deverras que isso não deixa de ser interessante, mas e o efeito esperas tu que provenha de toda essa mochinifada?
Italo, unvi. Que efeito?
Aonde amor?
E...
amor? Amor não é efeito nem causa, nem princípio, nem fim. É tudo isso ao mesmo tempo? É uma coisa, que se enganar finalmente, para encurtar razões. Amor é o diabo. Diz Irene, pois, sinceramente falando, qual o resultado que pensas tirar de tudo isto que me contaste?
Que resultado?
Uma amor.
Ele a dar-me com um maldito amor.
Augusto, fale-me sério. Essa tua exaltação estava muito em ordem em um ônimo, moço, e quisesse desposar Dona Carolina. Porém, tu nem cuindas em casamento, nem se em tal pensasses, te lembrarias, roceiro como és, de escolher para mulher uma menina que foi IGV, criada e educada, e pode-se dizer que mora na corte. Esta agora não é má? O deveras que ainda me ompautou pela mente a ideia do casamento, nem chegará a tal ponto quanto minha loua. Mas suponhamos o contrário disso, que mal tu achas em que um roceiro se case com uma moça da cidade. Ora, escuta, devendo ir morar na roça. A moça tem necessidade de mudar de costumes e de vida? Compreende, pois quanto atormentará o coração do pobre marido à vista dos dissabores, contrariedades que sofrerá na solidandão e monotonia campestre a senhora amentada no seio dos prazeres e festins da corte? Quanto devem em triste ir me ver? O erro me cincou a moreninha 130 e um quiro suspiros que saudades de que será lesteme guio e ampaniá com a ieda ampaniada companheira recordar-se da sua vemia de senzaniatro do passeio, dessa cadeia de delícias iene, fim que, apesar dela, a ligará ainda seu passado. Não, Leopoldo, se o marido for amado por ela. Quando se ama deverras e se está com o objeto do amor, não se recorda, não se deseja, não se quer mais nada. Tu falas em amor.
Boa.
Ainda bem que somos ambos estudantes da roça, e posso dizer-te agora o que entendo, sem me medo de ofender a susceptibilidade de cortesão algum. Pois ainda não observaste que o ver o amor não se dá muito com os ares da cidade. E que por natureza e hábito, as nossas roceiras são mais constantes que a sida dós. Olha, aqui encontramos nas moças mais espírito, mais jovialidade, graça e prendas, porém elas não acharemos nem mais nem leza nem tanta constância. Estudemos as duas vidas. A moça da corte cresce e vive comovida sempre por sensações novas e brilhantes, por objetos que se multiplicam e se renovam a todo momento, por prazeres e distrações que se precipitam. Ainda contra a vontade, tudo obriga a ser volúvel. Se chega à janela em um instante só, que variedade de sensações.
Seus
tem de saltar da carruagem para o cavaleiro. Da senhora passa para um menino que brinca. Do séquito do casamento para o acompanhamento do enterro. Sua alma tem de sentir ao mesmo tempo o grito de dor e a risada de prazer, os lamentos, os brados de alegria e o ruído do povo. Depois tem o baile com sua atmosfera lisonjas e mentiras, onde ela se acostuma a fingir o que não sente, a ouvir frases de amor a todas as horas, a mudar de galanteador em cada contradança. Depois tem o iatro, onde sem óculos fitos em seu rosto parecem estar dizendo bela! E assim enchendo-a de orgulho e muitas vezes de vaidade, finalmente, ela se faz por força por costume tão inconstante como a sociedade em que vive, tão mudável como a moda dos vestidos, Quereis agora ver o que se passa com a moça da roça. Ali está ela na solidão de seus campos, talvez menos alegre, porém certamente mais livre. Sua alma é todos os dias tocada dos mesmos objetos, ao romper d'alva. É sempre e só me 132 a moreninha aurora que bruçuleia no horizonte, durante o dia, são sempre os mesmos prados, os mesmos bosques e arvores, de ser tarde, sempre o mesmo gado que se vem recolhendo ao curral, à noite, sempre a mesma lua que prateia seus raios na lisa superfície do lago. Assim ela se acostuma a ver e amar um único objeto, seu espírito quando concebe uma ideia. Não a deixa mais, abraça animar, vive eterno com ela sua alma e quando chega a amar, é para nunca mais esquecer, é para viver e morrer por aquele que ama. Isso assim. Augusto, considera que é lá em nossos campos que mais brilham esses sentimentos que são a mesma vida e que não podem acabar senão com ela. Como estás exagerado, Leopoldo. Juraria que desejas casar com alguma moça da roça. Se esse desejo me dominar, certamente que o satisfarei com uma das muitas carropinhas da minha terra. Eu logo vi que nos teus raciocínios e observações anentei, dava o gênio da prevenção. Escuso-me, porém, de responder-te, pois que falaste em geral e desse modo concedes. Que há muitas excepções, sem dúvida. Bom é quando não, tu me forçarias a tomar a palavra, Aloy, para defender ali a linda morinha que tanto me captiva. Então, Augusto, teremos, porventura, um romance. Coi, que romance? Perderás a aposta ao completar se o mês é. Daqui até lá. Se eu pudesse esquecê-la. Não, mas, Aloy, ó, aquela menina não é uma outra, é uma tentação, Tron. Quando, pois, começas a escrever?
Tás tolo.
Respondeu Augusto, tomando um momento seu antigo bom humor. Eu ainda pretendo nestes e 15 dias mudar de amor 3 vezes. E eu basta, porém, de estudantes. Já temos ouvido bastante o ir, nosso Augusto, e demorar-nos mais tempo em seu gabinete forra querer escutar ainda as mesmas coisas, porque o tal aí. Mocinho, que quer campar de beija-flor, parece que caiu no visco dos olhos e graças da jovem beleza da ilha de Iê. Está sinceramente enamorado dela. Ora, todos sabem que os eis um, e em um famantes têm um prazer indizível em matraquear os ouvidos. Fury teve, dos que os a entendem com uma historia muito comprida de e a moreninha 133, mil vezes repetida, que, reduzindo-se à expressão mais simples, ficaria em zero. Ou quando muito nos seguintes termos, eu olhei e ela olhou, eu lhe disse. Pode ser, não pode ser. Deixemos, portanto, o senhor Augusto entregue a seus cuidados de moço. E tanto mais que já conhecemos o estado em que se acha. Vamos agora entrar no coração de um ente bem amável, que não tem, como aquele, uma pessoa quem confie suas penas, e por isso sofre talvez mais. Faremos uma visita à nossa linda moreninha. Também suas modificações tenham aparecido no caráter de Dona Carolina, depois dos festejos de Santana. Antes deles, era essa interessante jovenzinha o prazer da Yadiei. E irreconciliável inimiga da tristeza, ela ignorava o que era estar melancholica 10 minutos e praticava o disputismo de não consentir alguém o estivesse. Junto dela, por força ou vontade, tudo tinha de respirar alegria. Sabia tirar partido de todas as circunstâncias para fazer rir, e boa, afável e carinhosa para com todos, amoldava os corações à sua vontade. Dolo, zero delírio de quantos a praticavam, era ela a vida daquele lugar, e empunhava com suas graças o cetro do prazer. Hoje suas maneiras são outras, e enquanto suas músicas se empoeiram, seu piano passa dias inteiros fechado, ela vaga solitária ia pela praia, perdendo seus belos olhares na vastidão do mar, ou, sentada no banco de relva da gruta, descansa a cabeça em sua mão e se pensa em quê? Quais serão os solitários pensamentos de uma menina de menos de 15 anos? E às vezes suspira um suspiro. Eis o que é já um pouco explicativo. Assim como o grito tem o eco, a flor o aroma e a dor zero gemido, tem o amor o suspiro. Ah, o amor é um demoninho, que não pede para entrar no coração da gente, e os pede quase sempre importuno, por pior trato que se lhe dê, não desconfia, não se despede, vai se colocando e deixando ficar, sem vergonha nenhuma, faz-se dono da casa alheia, toma conta de todas as ações, leva seu domínio muito cedo meus olhos, e às vezes dá saltos no coração, que chega Érica a apitar-se no juízo, sinta o adeus minhas inquininendas. Pois muito bem, parece que a tai tentação anda fazendo lótica cento e despeito da nossa cara menina. Lambem não a mui 34 a moreninha é aí, e iste é de mais fácil diagnóstico. Uma mocinha que não tem cuidados, com quem a mamãe nana mãe não é impertinente, que não iite. O funfim de sabe dizer onde lhe dói, que não quer que se chame mico, que suspira sem ter flatos. Que nem não vê o que olha, que acha doutor do Hugo em razão temperado, é porque já ama, portanto dona Carolina ama, mas a quem? Fim.
Ah, Filósto.
Sr. Augusto, a culpa toda sua sem dito vivida. Esta bela menina, acostumada desde as faixas a exercer um poder absoluto sobre todo e tudo que se acerca com, não pôde ouvir e fio um... Reduzido de danos vangloriais-se de não ter encontrado uma ainda mulher que lhe o captivasse deveras, sem sentir o mais vivo desejo de reduzi-o a obediente escravo de seus caprichos. Ela pôs então em ação todo o poder de suas graças, e deu mesmo um plano de ataque, estudou a natureza e os fracos do inimigo, observou bateu-se. O combate foi fatal a ambos talvez, e no fim dele a orgulhosa guerreira apalpou o seu coração, e sentiu que nele havia penetrado um dardo, consultou a sua consciência e ouviu que ela respondia, se venceste, também estás vencida. Com efeito dona Carolina ama ser o feliz estudante, e uma mistura de saudades e de temor dali. Inconstâncias do seu amado é provavelmente a causa de sua tristeza. Ajunte-se isto às novidades e os cuidados de um ver amor nascente primeiro, o incomodo de um sentimento novo, inexplicável, que lhe enchia o inocente coração, e rendre-se é que ela tem suas razões para andar melanchore, minha Ica. E, portanto, toda a família está assaltada do mesmo mal. A China Ilha é uma epidemia de mau humor que tem chegado a todos, desde Dona Ana até a última escrava.
Além de ir?
Quanto se acaba de expor, acresce que Felipe se deixou e show ir. E car na cidade a semana inteira, sem querer dispensar uma tarde para vir visitar sua querida avó e a tão bonita maninha. Eis, porém, o que se chama acusação injusta. Diz o iti ditado que, falai no mal, aprontai o pau. Felipe estava esperando pelo dia de sabibado para aproveitar o domingo todo no seio de sua família, eu aí, que recebe a benção de sua avó, e beija a fronte de sua irmã. Pensei-se aquela que não cucris mais verranos, e quasi que deixei a viagem para Anian, minha boa avó. O ingrato ainda o diz Carolina, então por quê?
Pá!
Um mês nove e a moreninha 135, para vir na companhia de Augusto, que deve passar o dia conosco. Estas palavras tiveram poder elétrico. Dona Carroliaia, para ocultar a perturbação que agitar, correu a esconder-se em seu quarto. Também às escondidas é. Ela derramou uma lagrima dos assagrima. Fera de prazer.